estimado ouvinte, bem-vindo a esta emissão vespertina da Voz da América em português, neste 6 de junho de 2023. Lá fora, 28 graus, estou a Maís Miguel ao microfone, a realização é de Mariano Bartolomeu, na técnica está connosco hoje o Carl Stalin. E tal como sempre acontece, começamos com os títulos das principais notícias. Importante barragem na Ucrânia destruída num bombardeamento e Rússia diz ter repelido ofensiva ucraniana. No Sudão intensificam-se combates na capital, onde reina o caos. Esta nossa primeira hora de emissão é dedicada a Angola. Os confrontos no Uambo e as greves de taxistas por causa do aumento da gasolina vão estar em foco. Autoridades reconheceram ter havido mortes, distúrbios alastram-se a outras cidades, incluindo o Lubango.
Foram vandalizados alguns autocarros. O apelo que vai para os nossos caríssimos é que haja esta paragem sem agressão. Daí que o nosso Estado devia olhar isso com maior urgência possível.
Teremos reações de várias partes de Angola e vamos também falar de um programa de governo para incentivar emprego para a juventude. Fique conosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. E quando são 14 horas, ou melhor, 13 horas e 2 minutos aqui em Washington, o noticiário internacional com João Santa Rita.
E a Rússia acusaram-se hoje mutuamente de destruírem uma importante barragem perto da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia. A destruição da barragem de Kakhovka, numa zona ocupada pelas forças russas, levou a avisos de evacuação de pessoas que vivem ao longo do rio Dnipro. Centenas de pessoas em aldeias ribeirinhas foram já evacuadas de aldeias onde ruas e praças foram inundadas. Uma cidade controlada pela Rússia, perto da barragem, foi inundada e várias pessoas tiveram que ser hospitalizadas, disseram as autoridades locais. A Rússia controla a margem esquerda do rio e a Ucrânia a margem direita. A administração russa disse estar a preparar a evacuação de 3 distritos. As autoridades ucranianas disseram, por seu turno, ter já evacuado mais de 1000 pessoas de zonas perto do rio. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, presidiu uma reunião de emergência do Conselho de Defesa e Segurança Nacional para analisar a situação criada pela destruição da barragem. Zelensky disse que a destruição da mesma prova que a Rússia tem que ser expulsa de todo o território ucraniano, acusando a Rússia de terrorismo. Entidades oficiais russas disseram que foram bombardeamentos ucranianos que destruíram a barragem. O ministro da Defesa russo acusou a Ucrânia de responsabilidade pelo que chamou de um ato terrorista. A ONU avisou que a destruição da barragem põe em perigo milhares de civis e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse tratar-se de um ato ultrajante que demonstra a brutalidade da guerra da Rússia na Ucrânia. A companhia Energoatom, que administra a central nuclear de Zaporizhia, avisou que a destruição da barragem terá consequências negativas para a central, pois a barragem fornecia água essencial para o resfriamento da mesma. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que as suas forças tinham repelido várias ofensivas ucranianas nos últimos 3 dias. Shoigu disse que as forças ucranianas tinham tentado avançar em 7 direções ontem, mas foram repelidas. O ministro disse que 71 soldados russos, 15 tanques e 9 carros blindados tinham sido destruídos nos confrontos. O presidente Zelensky reuniu-se, entretanto, hoje em Kiev com o enviado do Papa Francisco para discutir a possível paz no país. A Finlândia anunciou hoje que vai expulsar 9 diplomatas russos, acusando-os de levarem a cabo espionagem no país. Não houve qualquer reação de Moscovo. Iniciaram-se, entretanto, hoje as audiências no mais alto tribunal das Nações Unidas, num processo movido pela Ucrânia contra a Rússia, onde um representante da Ucrânia acusou a Rússia de ser um Estado terrorista. O caso está relacionado com a anexação da Crimeia por Moscovo, em 2014, com o armamento de rebeldes no leste da Ucrânia, nos anos que antecederam a invasão total da Rússia, em fevereiro do ano passado. Kiev pretende que o Tribunal Internacional de Justiça da Haia ordene a Moscovo o pagamento de indenizações pelos ataques nas regiões, incluindo o abate do avião MH-17 das linhas aéreas da Malásia por rebeldes apoiados pela Rússia em 2014, e no qual morreram todos os 298 passageiros e tripulantes. No Sudão, intensificaram-se durante a noite os combates na capital Khartoum, com fogo de artilharia e bombardeamentos aéreos registados nas zonas sul e leste da cidade e ainda em Bari, no norte. Hoje continuavam a registrar-se bombardeamentos nas mesmas áreas. Houve também combates de ruas entre forças do exército e das forças de apoio rápido em Omdurman, em redor de uma base do exército. A cidade está quase totalmente controlada pelas forças de apoio rápido. Residentes dizem que perseguem as peagens descontroladas através da capital e acusam as milícias das forças de apoio rápido de responsabilidade. Bairros inteiros foram piados, casas ocupadas e carros roubados. Em alguns bairros estão a formar-se agora comitês de resistência. Os combates registram-se também na região de Darfur e também na cidade de El Obeid, na estrada que liga Khartoum a Darfur.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vamos agora abordar com profundidade os acontecimentos ontem no Uambo, onde várias pessoas foram mortas e outras feridas durante confrontos entre a polícia e taxistas e mototaxistas em greve devido ao aumento do preço da gasolina. As autoridades dizem que houve 5 mortos, falam de ataques a sedes do MPLA e incêndios de veículos no Uambo, onde está o Norberto Sateco.
Segundo as autoridades, os protestos tomaram contornos alarmantes com vandalismo e mistura, que obrigou o uso de arma de fogo, gás lacrimogéneo para controlar a situação. Os taxistas manifestaram contra o aumento do preço do combustível e os cartões de subsídio. Segundo o porta-voz da polícia, Martinho Cavita, afrontaram as forças da ordem, vandalizando instituições públicas, 13 esquadras da polícia, 8 comitês do MPLA, tendo resultado na morte de 5 cidadãos, 8 gravemente feridos e 32 detidos nos serviços de instrução do Uambo, onde os processos seguem os trâmites legais. Apesar da situação estar controlada, segundo a nota da polícia, ainda se registram pequenos indícios de aglomerados de taxistas e a resistência de retomarem os serviços. Entretanto, uma fonte disse à Voz da América que o governo de Lotino Lica está reunido desde a manhã de hoje com uma delegação vinda de Luanda, da Polícia Nacional, para analisar o assunto e as possíveis saídas, o encontro que decorre à porta fechada. Moria Ulica, da Associação Cívica dos Direitos Humanos, diz que não se justifica a brutalidade da Polícia Nacional. Salvador Freire, da Associação Mãos Livres, condena o uso de armas de fogo pela polícia e diz ser mais grave porque ninguém é condenado em caso de excesso. Os taxistas prometem manter o fim-capé caso as autoridades não repensem a sua posição. Tuambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Agora vamos ao Lubango, que vive um clima de tensão com os taxistas, mototaxistas em greve. Um autocarro foi carbonizado e houve casos de intimidação a mototaxistas que queriam continuar a transportar passageiros. Desta feita, a reportagem de Teodoro Albano.
A decisão teve impacto direto na vida dos cidadãos, que fizeram longas filas nas paragens de diferentes pontos da cidade e arredores para se deslocarem aos locais de trabalho, muitas vezes sem sucesso. Muitos cidadãos descreveram um cenário difícil no período da manhã.
Todo o táxi que estava sendo carregado tem que se descarregar porque não havia, por causa do preço do combustível que subiu. Mas vamos lá ver, é justo, porque a nossa economia ainda não está centralizada para subir esse preço do combustível. Já estamos a ver, assim, quando sobe o combustível, a cesta básica toda sobe. Quando sobe, quem sobe? O povo.
Desde as 8h30 que estamos aqui, à espera do total.
Para os taxistas que paralisaram com a atividade, o aumento do preço do litro de gasolina para 300 kwanzas contra os anteriores 160 kwanzas é sustentável, desabafou Luís Bento.
O que nós pretendemos não é os calções, porque os calções já não vão funcionar. Em primeira instância, o calção é temporário. É duas voltas. Imagina, nós temos que pagar o gerente da porta. Temos que dar o dinheiro no patrão. Temos que ter que sobrar um 500 reais para levar, já não é possível.
Na sequência da paralisação e da agitação que se viveu nesta terça-feira, um autocarro afeto a uma empresa de transporte público acabou totalmente carbonizado. Entre os mototaxistas, houve quem tentasse levar passageiros, mas foi prontamente impedido pelos colegas para que aderissem à paralisação, criando um clima de tensão nas várias artérias da cidade. o presidente da Associação Nacional dos Racistas de Angola, Anata Nawila, Benedito Nonato, numa tentativa de apelo à calma, pediu contenção aos associados.
Foram vandalizados alguns autocarros. O apelo que vai para os nossos caríssimos é que haja esta paragem sem agressão. Daí que o nosso Estado devia olhar isso com maior urgência possível de resolver a situação. Ou entregam os cartões ou subimos a Paris.
Os protestos nas ruas do Lupango ocorreram sob o olhar atento da Polícia Nacional, que dava conta do controle da situação.
E até o momento, felizmente, apesar dessa agitação, a situação está controlada. Há, claro, ânimos exaltados, mas felizmente a situação está controlada.
Palavras do comandante da Polícia Nacional na Vila, Divaldo Martins. Não se sabe quando começa a distribuição dos desejados cartões aos taxistas e mototaxistas, mas a diretora dos transportes na Vila, Gracinda Gonçalves, espera que seja para breve. Os taxistas e mototaxistas prometem manter a paralisação até as últimas consequências. A Voz da América, Lubango, Teodoro Aldano.
Obrigado, Teodoro, de Lubango para Luanda, onde as coisas complicam-se na generalidade da população por culpa da subida do combustível. Os automobilistas consideram a medida de péssima. A população, por seu turno, diz que as medidas de contingência não resultam e os taxistas voltam também a afirmar que, na sua maioria, não têm acesso aos cartões de abastecimento para continuar a pagar a gasolina a 160 kwanzas. Como consequência, os preços de outros produtos, como alimentos da cesta básica, dispararam. Reporta Manuel José.
Quase ninguém tem os chamados cartões de abastecimento de combustível para as classes como taxistas, mototaxistas. Por enquanto, estes estão a comprar o litro da gasolina ao preço novo, 300 kwanzas. A Voz da América ouviu organizações de taxistas e motoqueiros, foi ver as bombas de abastecimento de combustível e o cenário, dizem os utentes, é desolador. Samuel Pinto é taxista da chamada Stafos 23 do Zango e lamenta a medida tomada pelo Executivo.
O governo tem que velar a situação do povo, porque não podemos que... O governo pode ver a situação deles, tem que ver a retaguarda do povo. Agora, quando ele fica a matar o povo, então complica muito a vida, porque assim não conseguimos fazer nada.
Fernando Faria é automobilista, diz que os políticos angolanos só tomam medidas que penalizam o povo.
Tu olhar na alimentação, disparou de novo. Isso é má decisão para os políticos. Só quando ele vem ali na Assembleia, esse é o truque. Isso é só para beneficiar os próprios diretores, dirigentes. Geral, eles têm carros deles que abastecem lá dentro nem aqui. Isso é para prejudicar a população em massa.
Pedro Gaspar coordena mais de 50 taxistas e diz que até o momento os seus associados não receberam cartões de abastecimento.
Nós, taxistas, como parceiro do Estado, deveríamos ser chamados muito antes dessa tomada de decisão da subida do combustível. Nós estamos a trabalhar mais com uma corda no pescoço. Tem taxista a pagar uma viatura a gasolina 30 mil diários e os patrões não querem saber da subida do combustível. Estamos a...
Cirilo Coelho é o gerente de uma das bombas de combustível e assegura que desde a subida da gasolina ainda não atenderam nenhum cliente com cartão de abastecimento.
Até por acaso ainda nem tivemos um caso aqui de cliente que veio cá com cartão.
Ah, Osvaldo João é mototaxista.
Nós temos que ter um cartão de abastecimento e esse cartão até agora não tem.
Artur Joaquim tem uma viatura gasolina.
Todo o povo angolano estava expectante que em 2023 o combustível ia baixar e os seus derivados, de acordo às promessas que o presidente havia dado. Hoje o resultado está aí. E isso, não é, desacredita a postura do propostar. Ele não se promete pão a uma criança em que você não vai dar, depois das pedras. É uma situação que vai pesar muito no bolso do cidadão.
E a subida do combustível fez disparar os preços de todos os outros produtos, dizem alguns automobilistas ouvidos pela Voz da América.
Não somos táxi, mesmo nos pães, serviço do campo, tudo depende do combustível, o peixe na...
Com certeza, vai influenciar a subida de tudo, vai dificultar a vida do cidadão.
Nesse momento aqui os armazéns estão a fechar através da subida do preço. Não estão conseguindo retirar as coisas lá na fábrica, então estão fechados os armazéns.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Manuel, nós continuamos aqui em Washington, mas em termos de viagem virtual, vamos agora a Benguela, onde o outro nosso colaborador, João Marcos, foi buscar reações ainda o mesmo assunto.
O economista e agente comunitário Abílio Sanjaya, que alerta para perigos de continuidade desta tensão social, começa por criticar a falta de diálogo entre o governo angolano e as associações profissionais.
não se acautelou uma discussão, uma concertação ampla com todas as forças vivas, o risco é este de se criar convulsões, reações inesperadas. Todos nós estamos de acordo com a retirada do subsídio de combustível, mas de maneira gradual, mesmo que semestralmente ou anualmente, termos uma subida não acima de 25%.
Sanjaya acrescenta que os cartões para a subvenção da gasolina não vão funcionar no meio rural e antecipa dificuldades para milhares de famílias.
Estamos a falar para aqueles países com instituições que funcionam. Não é o nosso caso. A larga maioria das comunas do nosso país não tem bombas de combustível. Dependem das senhoras, dos jovens, das jovens que vão ao município sede e ir comprar combustível e levar na sua comuna.
O governo angolano tinha descartado este cenário, mas a verdade é que nos últimos dias, coincidência ou não, aumentou o preço de produtos alimentares, como o arroz e o óleo. Nada que surpreenda o consultor empresarial, Janísio Salomão, que fala ainda do fator mobilidade de pessoas e bens.
A subvenção do gasóleo é superior à subvenção da gasolina, mas, mesmo assim, nós temos um problema de mobilidade por conta da oferta reduzida de meios para transporte público. Existem localidades onde as viaturas não chegam, mas que as caleluias lá chegam e são elas que têm estado a transportar os produtos de um lado para o outro.
Bem, elas são Marcos Voz da América.
Obrigado, João Marcos. São 13 horas e 17 minutos aqui em Washington, D.C. Jovens angolanos manifestam céticos quanto à abrangência e gestão transparente do fundo de emprego anunciado pelo governo, e isto numa sessão do Conselho de Ministros na semana passada. O programa visa apoiar os jovens que representam a maior taxa de desemprego no país. Reportagem de Venâncio Rodrigues.
Segundo o Executivo angolano, o Fundo Nacional de Emprego está fixado em 25 mil milhões de kwanzas, e vai garantir os recursos financeiros necessários à promoção de iniciativas públicas e privadas para a inserção dos jovens recém-formados e desempregados no mercado de trabalho. Emílio Catumbela, do Movimento Revolucionário de Angola.
Estava com essa campanha para ver se normalize a intensidade da pressão que o povo está a ter nesses últimos tempos. Vai ser difícil, é mais um discurso enganoso e nós temos que ficar muito atento e preparado. Estamos muito cansados com discursos falsos.
Por sua vez, o responsável do Movimento dos Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, saúda a iniciativa do governo, mas defende que a gestão devia ter o concurso de jovens para se evitar que o fundo venha a ter o mesmo destino dos anteriores.
Não nos agrada muito a forma como tem gerido os kits do primeiro emprego. Os jovens fazem formação, os kits eles não entregam, vão vender na praça. Formação dos jovens, muitas vezes, para ter acesso a ela, é com muita dificuldade. O programa de empregabilidade da Angola, pá, foi gerido de forma muito danosa. Falo com o Ministério da Juventude e Desporto, falo com o Ministério da Juventude e as associações juvenis e estudantis. Determinados projetos são feitos por indivíduos que não conhecem a realidade angolana. E mais gostaríamos de ver de que forma que foi elaborado.
Branco Ngola, da Associação Terceira Divisão de Cacoaco, justificou o seu ceticismo com o argumento de que o fundo de emprego será atribuído com base na cor partidária, como compra do voto no partido da situação, por amiguismo ou por corrupção.
É, mas já sabemos que quem vai receber são as mamães da OMA, a juventude da OMA, as mulheres da OMA, os jovens da JOTA. Essas pessoas, nós já temos certeza que vão ser beneficiadas. E depois tem aquela questão da compra de consciência. Tem como um fim único a lavagem da imagem do partido. Não vou falar do próprio João Lourenço, né, que é o presidente atualmente nos impostos, né?
Para Cambolo Tiakatiaka, do Movimento de Jovens pelas Autarquias.
O governo devia criar políticas para fomentar o empresariado local, fomentar a industrialização da Angola. Precisa que se aposte na segurança, numa gestão transparente, na educação e na saúde. Porque não é trabalho do governo empregar sempre. Se essas políticas vêm para salvaguardar as vidas de muitas famílias, nós devemos bater palmas. E esperemos que seja transparente, embora eu acredite que não devia ser assim, porque esse fundo pode ser mais um tubo de escape para a promoção da corrupção, porque nós sabemos, ainda que o Presidente da República tenha boa vontade, os seus auxiliares não são sérios.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A partir de Washington, D.C., acompanha a emissão vespertina da Voz da América, a transmitir em ondas curtas e onda média e também em frequência modulada. Quando iniciar a nossa segunda meia hora da programação, teremos mais duas emissoras, pelo menos duas, em Bissau, a Rádio Morabeza e também em Cabo Verde, neste caso a Rádio Morabeza. Continuem connosco, somos a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E um tema que é atual na África Lusófona esta semana, as eleições na Guiné-Bissau, voltarão a ser tópico no programa África Agora. Angola vai receber dos Estados Unidos um empréstimo de quase $1 mil milhões para aumentar a sua rede de energia solar. João Santa Rita.
Segundo o Executivo angolano, o Fundo Nacional de Emprego está fixado em 25 mil milhões de kwanzas e vai garantir os recursos financeiros necessários à promoção de iniciativas públicas e privadas para a inserção dos jovens recém-formados e desempregados no mercado de trabalho. Emílio Catumbela, do Movimento Revolucionário de Angola.
Tentando com essa campanha para ver se normalize a intensidade da pressão que o povo está a ter nesses últimos tempos. Vai ser difícil, é mais um discurso enganoso e nós temos que ficar muito atento e preparado. Estamos muito cansados com discursos falsos.
Por sua vez, o responsável do Movimento dos Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, saúda a iniciativa do governo, mas defende que a gestão devia ter o concurso de jovens para se evitar que o fundo venha a ter o mesmo destino dos anteriores.
Não nos agrada muito a forma como tem gerido os kits do primeiro emprego. Os jovens fazem formação, os kits eles não entregam, vão vender na praça. As formações dos jovens muitas vezes para ter acesso a ela é com muita dificuldade. O programa de empregabilidade da Angola foi gerido de forma muito danosa. Falo com o Ministério da Juventude e Esporte, falo com o Conselho Nacional de Juventude e as associações juvenis e estudantis. Determinados projetos são feitos por indivíduos que não conhecem a realidade angolana. E mais gostaríamos de ver de que forma que foi elaborado.
Branco Angola, da Associação Terceira Divisão, de Cacoaco, justificou o seu ceticismo com o argumento de que o fundo de emprego será atribuído com base na cor partidária, como compra do voto no partido da situação, por amiguismo ou por corrupção.
Já sabemos que quem vai receber são as mamães da OMA, a juventude da OMA, as mulheres da OMA, os jovens da JOT. Essas pessoas, nós já temos certeza que vão ser beneficiadas. E depois tem aquela questão da compra de consciência. Tem como fim único a lavagem da imagem do partido. Não vou falar do próprio João Lourenço, né, que é o presidente atualmente nos impostos, né?
Para Cambolo Tiakatiaka, do Movimento de Jovens pelas Autarquias,
o governo devia criar políticas para fomentar o empresariado local, dar a industrialização da Angola. Preciso que se aposte na segurança, numa gestão transparente, na educação e na saúde. Porque não é trabalho do governo empregar sempre. Se essas políticas vêm para salvaguardar as vidas de muitas famílias, nós devemos bater palmas. E esperemos que seja transparente, embora eu acredite que não devia ser assim, porque esse fundo pode ser mais um tubo de escape para a promoção da corrupção, porque nós sabemos, ainda que o Presidente da República tenha boa vontade, os seus auxiliares não são sérios.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Os jovens angolanos céticos quanto ao novo programa de governo de promoção de emprego. Agora sim, vou chamar o João Santa Rita, que vai nos falar desta iniciativa. Angola vai receber dos Estados Unidos um empréstimo de quase $1 mil milhões para aumentar a sua rede de energia solar.
Com efeito, o Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos aprovou um empréstimo direto de mais de $900 milhões à Angola para apoiar a construção de dois complexos de energia solar fotovoltaica, anunciou o banco. O projeto vai gerar cerca de 500 megawatts de energia renovável, disse uma declaração do banco. Por seu turno, a presidente do banco, Retta Jo Williams, disse que o seu banco está orgulhoso de participar num importante projeto que vai aumentar o acesso à eletricidade para comunidades angolanas usando tecnologia de energia limpa. Ela disse que o acordo vai também fortalecer as relações comerciais entre os Estados Unidos e África. O projeto tinha sido inicialmente anunciado na cimeira do G7 de 2022. De acordo com a Associação da Indústria Solar em África, Angola foi o país africano, em 2022, que mais energia solar adicionou à sua rede, com 284 megawatts que foram adicionados nesse ano. Os 900 milhões de dólares vão assim financiar um projeto que quase que duplica essa quantia. Com a página esportiva, vamos começar no Real Madrid, onde todos agora me perguntam, com a saída de Ma Benzman, Karim Benzema, quem vai substituir o goleador? O Real gostaria de ter Mbappé do Paris Saint-Germain ou Haaland do Manchester City, mas isso parece estar posto de parte. Uma outra possibilidade, que se fala muito, é o inglês Harry Kane do Tottenham, mas há quem tenha dúvidas que sirva o perfil do jogo do Real e do futebol espanhol, e além disso há o preço, à volta de 110 milhões de dólares, é, mas Madrid pode pagar isso. E que tal Romelu Lukaku, tem andado por vários clubes, está no Inter de Milão e diz que quer ficar por lá. Real, portanto, à procura de substituto para Karim Benzema, que, como sabemos, vai para a Arábia Saudita, aparentemente ganhar 400 milhões de dólares com um contrato de 2 anos, e onde parece que agora o futebol é governado de modo totalmente diferente daquele a que nós estamos habituados. Dizemos isto porque foi noticiado que o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que controla o Newcastle de Inglaterra, acaba de assumir controle de 4 clubes da Liga Saudita de Futebol, incluindo o Al Nassr, onde joga Cristiano Ronaldo, e o Al Ittihad, para onde vai Karim Benzema. O fundo assumiu também controle do Al Hilal, que é o atual campeão asiático, e o Al Ahly. Todos os clubes sauditas eram até agora propriedade do Ministério do Desporto, embora, digam as autoridades sauditas, não fossem diretamente controlados pelo Ministério. Ser dono de vários clubes na mesma liga não é permitido nas principais ligas de futebol do mundo, por razões óbvias. Isto, obviamente, não é o que se passa na Arábia Saudita. A Liga de Futebol Saudita está a fazer um enorme esforço para atrair talento e pode ser também que Lionel Messi vá para lá, agora que acabou o contrato com o Paris Saint-Germain. Fala-se que poderá ir para o Al Hilal, que pertence ao Fundo de Investimento Saudita, que controla o clube de Cristiano Ronaldo e controla o clube para onde vai Karim Benzema. Ora bem, mas parece que a ida de Messi ainda não é certo. O pai de Lionel Messi, que é também o seu agente, Jorge Messi, disse que o seu filho gostaria de regressar ao Barcelona. Ontem, o pai de Messi esteve em casa do presidente do Barcelona, Joan Laporta, e disse depois que Messi gostaria de regressar e ele também apoiaria isso, mas disse, não há nada de concreto. O treinador do Barcelona, Xavi, disse que as portas estão abertas para o regresso de Lionel Messi de 35 anos de idade. E há quem pergunte se isso será bom para o Barcelona. Barcelona, claro, está com dificuldades financeiras, espera que a Liga Espanhola aprove estas semanas as suas contas para poder começar a pensar em transferências.
A grande voz de Astrid Gilberto, marcando o ponto final a esta primeira parte da emissão vespertina da Voz da América. Boa noite. estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, 6 de junho de 2023, com a informação de uma ótima escuta. Na sua companhia, o Carlos Starling, na técnica, o Mariano Bartolomeu na realização. Eu sou o Amante Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias, no Sudão, intensificam-se combates e a capital Khartoum está num caos. Importante barragem na Ucrânia destruída num bombardeamento. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do retransmissor local da Voz da América. Também pode nos acompanhar com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. A nossa página da internet é www.voaportugues.com e o nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. De seguida, as notícias internacionais com João Santa Rita.
Ucrânia e a Rússia acusaram-se mutuamente de destruírem uma importante barragem perto da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia. A destruição da barragem de Kakhovka, numa zona ocupada pelas forças russas, levou a avisos de evacuação de pessoas que vivem ao longo do rio Dnipro. Centenas de pessoas em aldeias ribeirinhas foram já evacuadas de aldeias onde ruas e praças foram inundadas. Uma cidade controlada pela Rússia perto da barragem foi inundada e várias pessoas tiveram que ser hospitalizadas, disseram as autoridades locais. A Rússia controla a margem esquerda do rio e a Ucrânia a margem direita. A administração russa disse estar a preparar a evacuação de 3 distritos. As autoridades ucranianas disseram, por seu turno, ter já evacuado mais de 1000 pessoas de zonas perto do rio. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, presidiu uma reunião de emergência do Conselho de Defesa e Segurança Nacional para analisar a situação criada pela destruição da barragem. Zelensky disse que a destruição da mesma prova que a Rússia tem que ser expulsa de todo o território ucraniano, acusando a Rússia de terrorismo. Entidades oficiais russas disseram que foram bombardeamentos ucranianos que destruíram a barragem. O ministro da Defesa russo acusou a Ucrânia de responsabilidade pelo que chamou de um ato terrorista. A ONU avisou que a destruição da barragem põe em perigo milhares de civis e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse tratar-se de um ato ultrajante que demonstra a brutalidade da guerra da Rússia na Ucrânia. A companhia Energoatom, que administra a central nuclear de Zaporizhia, avisou que a destruição da barragem terá consequências negativas para a central, pois a barragem fornecia água essencial para o resfriamento da mesma. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que as suas forças tinham repelido várias ofensivas ucranianas nos últimos 3 dias. Shoigu disse que as forças ucranianas tinham tentado avançar em 7 direções ontem, mas foram repelidas. O ministro disse que 71 soldados russos, 15 tanques e 9 carros blindados tinham sido destruídos nos confrontos. O presidente Zelensky reuniu-se, entretanto, hoje em Kiev com o enviado do Papa Francisco para discutir a possível paz no país. A Finlândia anunciou hoje que vai expulsar 9 diplomatas russos acusando-os de levarem a cabo espionagem no país. Não houve qualquer reação de Moscou. Iniciaram-se, entretanto, hoje as audiências no mais alto tribunal das Nações Unidas num processo movido pela Ucrânia contra a Rússia, onde um representante da Ucrânia acusou a Rússia de ser um Estado terrorista. O caso está relacionado com a anexação da Crimeia por Moscovo, em 2014, com o armamento de rebeldes no leste da Ucrânia, nos anos que antecederam a invasão total da Rússia, em fevereiro do ano passado. Kiev pretende que o Tribunal Internacional de Justiça da Haia ordene a Moscovo o pagamento de indenizações pelos ataques nas regiões, incluindo o abate do avião MH-17 das linhas aéreas da Malásia por rebeldes apoiados pela Rússia em 2014 e no qual morreram todos os 298 passageiros e tripulantes. No Sudão, intensificaram-se durante a noite os combates na capital Khartoum com fogo de artilharia e bombardeamentos aéreos registados nas zonas sul e leste da cidade e ainda em Bari, no norte. Hoje continuavam a registar-se bombardeamentos nas mesmas áreas. Houve também combates de ruas entre forças do exército e das forças de apoio rápido em Omdurman, em redor de uma base do exército. A cidade está quase totalmente controlada pelas forças de apoio rápido. Residentes dizem que perseguem as pilhagens descontroladas através da capital e acusam as milícias das forças de apoio rápido de responsabilidade. Bairros inteiros foram pilhados, casas ocupadas e carros roubados. Em alguns bairros estão a formar-se agora comitês de resistência. Os combates registram-se também na região de Darfur e também na cidade de El Obeid, na estrada que liga Khartoum a Darfur.
Horas e 35 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
A coligação PAI Terra Ranca declara-se vencedora das eleições legislativas de 4 de junho. Esta plataforma sabe e está em condições de assegurar a população guinense, aos militantes e simpatizantes dos partidos que integram a coligação e aos profissionais da comunicação social, que conquistou uma maioria absoluta, anunciou Domingos Pomas Pereira durante uma conferência de imprensa realizada nesta terça-feira na sede nacional do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, em Bissau. O líder da coligação, que reúne 5 partidos, disse, contudo, que nós não pretendemos avançar com a divulgação dos resultados e que serão divulgados pelas instâncias competentes para o efeito. Não obstante, ter ressalvado a necessidade de falar aos seus militantes e à população em geral, que a coligação PAI Terra Ranca conseguiu uma maioria absoluta confortável. Domingos de Mons Pereira pediu que os resultados sejam divulgados com maior brevidade e deixou uma mensagem para os observadores.
O PAI Terra Ranca exorta finalmente a comunidade internacional, especialmente as comissões de observações eleitorais que vieram ao país, para cuidarem deste processo com isenção e transparência, e declara de forma inequívoca que não estamos dispostos a aceitar quaisquer arranjos que não sejam os legais e que correspondam à vontade livremente expressa pelo povo.
Domingos Simões Pereira, líder da coligação PAI Terra Ranca, acrescentou que, neste momento, todos os partidos políticos e coligações estão na posse de dados eleitorais porque as atas estão fixadas em todas as mesas da Assembleia de Voto depois do fim da votação. Aqui em Washington, são 13 horas e 38 minutos. Vamos a Bissau. Álvaro Lugier Andrade, boa tarde. Uma situação que começa a ficar tensa ou não aí nessa cidade?
É, na verdade, mas boa tarde para ti aqui em Washington e também toda a audiência da Voz da América. Na verdade, depois da conferência de imprensa do líder da coligação, PAI Terra Ranca, também agora à tarde foi MADEM a reagir. MADEM G15 é a segunda força mais votada em 2019 e um dos pilares da coligação governamental atual aqui no, na Guiné-Bissau. Agora mesmo acabamos de falar com o porta-voz do MADEM G15, Oscar Barbosa, numa reação que logo depois iremos ter na nossa página em vídeo e em áudio. Ele reagiu, portanto, também ao que disse Domingos Simões Pereira e criticou o facto de alguns partidos, claro, não citou a coligação, mas criticou o facto de alguns partidos ter vindo a público anunciar ganhou as eleições, porque disse que é uma violação da lei, já que quem deve fazer esse anúncio é a Comissão Nacional de Eleições e que por isso MADEM G15 vai estudar as opções jurídicas, ou se fizermos judiciais, para reagir do ponto de vista legal a estes posicionamentos. Eles dizem que, Oscar Barbosa diz que o MADEM G15 tem outro entendimento, tem outros dados na sua mão e que está tranquilo e pede à Comissão Nacional de Eleições que, portanto, que faça o seu trabalho, que se aguarde. Também fez um apelo à população para que se mantenha calma e se aguarde o resultado das eleições, que deve ser anunciado amanhã pela Comissão Nacional Eleitoral.
Haverá neste momento outras leituras de observadores internacionais e mesmo do grupo local?
Neste momento, as pessoas têm os resultados, os partidos particularmente têm os resultados. Desde ontem,
A célula de monitorização eleitoral de sociedade civil dizia que a lei não impede os partidos de divulgar os resultados, mas também fez um apelo para que se mantivesse a tradição e se mantivesse a ética até agora, não haver anúncios sobre os resultados antes da Comissão Nacional de Eleições. Alguns observadores falam em julgada de antecipação. Enquanto se contam os votos, houve uma denúncia do PSGC, que lidera a coligação PAI-Tararancá, de que a Comissão Nacional de Eleições estava a recusar que se fizessem as atas nos círculos, mas sim somente na sede nacional. Esta informação não foi confirmada pela Comissão Nacional de Eleições, que diz que está a fazer o que diz, o que estipula a lei, e talvez nesta ótica que o Domingos Simões Pereira avançou com a conferência de imprensa no início da tarde de hoje, e em reação a uma DMG15. Quer dizer, é um jogo também político que se esperava, enquanto não se anunciam os resultados eleitorais, e há momentos também eu estive na conferência de imprensa dos observadores nacionais e o chefe da missão da CDAO, o Jorge Carlos Fonseca, pedia que os partidos não avançassem com os resultados e que esperassem que fosse cumprida a lei, e a lei determina na letra que a Comissão Nacional de Eleições deve anunciar os resultados. E a Felisberta Moravaz, a secretária-geral, secretária executiva, adjunto e porta-voz do CNE, disse à Voz América ontem que tudo está a fazer por que o processo manual para que os resultados sejam anunciados amanhã.
Muito obrigado, Álvaro Gerandrade. Andrade. Fique, entretanto, atento à nossa audiência a www.voaportugues para mais atualização em relação à contagem e divulgação de resultados das eleições de domingo na Guiné-Bissau.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
Em Moçambique, alguns setores da opinião pública estão apreensivos relativamente ao que chamam de tendência expansiva de grandes empresas francesas no país, nomeadamente a Total Energies, que lidera o projeto de gás natural liquefeito em Cabo Delgado e que agora integra o consórcio a quem o governo de Moçambique entregou o megaprojeto hidrelétrico de Mpandankua, liderado pela Eletricidade da França. O Ramos Miguel reportam que as opiniões alegam que os grandes investimentos têm uma componente política bastante forte. Ramos.
Esses setores dizem haver uma crescente inserção de empresas francesas na área da energia em Moçambique e alertam para o risco da falta de diversificação das ofertas neste domínio, sublinhando que este projeto vai legitimar a ação de uma grande empresa extrativa no terreno e alargar a sua esfera de influência na região, num cenário de competição internacional pelos vários interesses extrativos e não só. A Total está a controlar muito o mercado energético em Moçambique, anotou Borges Namir, pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, acrescentando que isso pode ser bom se a Total for um bom parceiro, mas se não for, vai ser um descalabro para Moçambique, porque a diversificação das ofertas é muito importante. Se a Total tiver uma intervenção forte na barragem de Pandacua, é motivo de nota apreensiva, porque esses grandes investimentos sempre têm uma componente política muito forte, alerta o analista político Tomás Vera Mar.
Esses grandes investimentos franceses da Total sempre têm uma componente política muito forte. Já está a seguir o Ramos, o debate em torno deste relatório recém-divulgado, que prevê que a Total quase que tenha um território autónomo no norte de Moçambique, onde ela exclui o exército moçambicano. Isto é preocupante.
Muitos países da África Austral enfrentam graves crises energéticas e o projeto Pandacua pode contribuir para mitigar este problema, tanto mais que o seu objetivo principal é servir o mercado regional. Mas o economista João Marques diz que isso fará com que o Moçambique dependa fortemente do capital resultante da exportação de energia, reduzindo-se, por conseguinte, as opções alternativas de soberania económica e política. Aquele economista faz também notar que esta parceria com o consórcio francês está inserida numa estratégia maior da França no Oceano Índico.
Esta cooperação de capital externo francês e total francês também pode não ser também totalmente desligado das estratégias francesas do Oceano Índico, na medida em que a França tem interesses na região, não só em relação a antigas colónias, como também territórios que atualmente ainda estão sob domínio da soberania francesa no Luciano Índico.
Quase na mesma linha de pensamento, o sociólogo João Feijão afirma que com este projeto a Total vai alargar a esfera da sua ação, não só em Moçambique, como também na religião. Uma ação que, em alguns casos, é questionável, sobretudo no que diz respeito à iniciativa de caráter social. Para João Feijão, a ação que se pretende criar em Cabo Delgado no âmbito da implementação do projeto de gás natural e perfeito visa esse objetivo.
A ação da Fundação não irá incidir sobre questões profundas da sociedade moçambicana relacionadas com a transparência governativa, com o acesso à justiça, com a descentralização, com a despartidarização ou com o reforço da sociedade civil.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos em Moçambique e agora falemos de uma crise no Partido Frelimo, o partido que está no poder, dividindo um dos seus deputados aos outros elementos, o deputado Kefadin Manasse, que está a processar 23 colegas no Parlamento por uma acusação. William Potter, porta.
Em causa estão clivagens internas que iniciaram depois de acusações que vieram ao público, dando ponto de existência de um deputado da Frelimo pelo círculo eleitoral da Zambésia, que estaria a liderar um grupo de tráfico de drogas a partir do porto de Macuse, em Quilimane. Na sequência, a Assembleia da República criou uma comissão parlamentar de inquérito que, depois de investigações, concluiu não haver qualquer evidência que sustentasse a acusação. Dentro dos deputados da Zambésia, começou-se a acusar o antigo porta-voz de ter sido o mentor da informação. Ao nível da Zambésia, parte dos camaradas começaram a movimentar-se para afastar o antigo porta-voz do círculo de convivência político. Atento ao que se passa dentro do maior partido político nacional, Yacoub Sibindi, líder do PIMO, considera que a guerra no segundo maior círculo eleitoral do país pode ter a ver com divergências da liderança do partido.
Para perceber que as estratégias de manipular o próximo candidato ou manter o mesmo presidente tinha que encontrar um consenso dentro do maior círculo do país, que é a Zambésia.
Conhecedor de algumas dinâmicas dentro do partido Frelimo, Yacoub Sibindi diz que Manasse pode estar a ser vítima de grupos de interesse em que eventualmente não se quis aliar.
Manasse, por ser um que está a trabalhar no Comitê Central e é deputado de renome naquele ciclo eleitoral, pode acontecer que ele não subscreveu algumas de teorias de conspiração contra a Constituição da República.
Por sua vez, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, escreve esta semana que, mais do que processar os 23 deputados, o objetivo de Kefadin Manasse é arrastar o partido para a justiça, onde as disputas internas serão expostas ao grande público no ano eleitoral. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Aqui nos Estados Unidos aumenta o número de republicanos que vão disputar com Donald Trump nas primárias que irão escolher o candidato presidencial de 2024, João Santa Rita.
A corrida à nomeação do Partido Republicano vai conhecer esta semana um aumento do número de candidatos. O antigo governador da Nova Jersey, Chris Christie, e o antigo vice-presidente, Mike Pence, juntam-se assim aos diversos outros candidatos já em campo para tentarem derrotar Donald Trump, que neste momento aparece como o favorito para vencer a nomeação. Chris Christie foi até há bem pouco tempo um analista na cadeia de televisão ABC, onde se mostrou um acérrimo oponente de Donald Trump, com críticas ásperas e contundentes, embora, claro está, seja ele próprio um conservador. Alguns observadores consideram que, com efeito, Christie entra na campanha apenas para tentar embaraçar e garantir a derrota de Trump na nomeação do Partido Republicano, por o considerar ser responsável por derrotas que os republicanos sofreram nas últimas eleições legislativas. Christie é conhecido como alguém em quem debates é direto e contundente, não se preocupando muito com formalidades e delicadezas nas suas palavras. Mas quais as possibilidades de crise se vencer? Mary Harf é uma comentarista de questões políticas americanas e falou à cadeia de televisão Fox.
Well, I'm not sure a lane exists for Chris Christie to be the nominee. He's a very good debater.
Não creio que haja uma via para Chris Christie ser escolhido pelo Partido Republicano. Ele é muito bom em debates. Todos nós, provavelmente, nos lembramos quando ele atacou Marco Rubio e, mais ou menos, o destruiu nesse debate. Penso que é isso que ele vai trazer para esta corrida, mas não penso que seja alguém com possibilidade.
I think he will bring that to this race. I don't think he will be a contender.
Eram palavras de Mary Harf, comentarista política, a falar à cadeia de televisão Fox e a recordar os debates de 2016 para o Partido Republicano. A salientar ainda que Christie e muitos outros candidatos republicanos podem ter à sua frente um obstáculo muito grande em participar nas eleições, ou pelo menos nos debates. Vão ter que demonstrar ter pelo menos 40 mil doadores, ter pelo menos 1% nas sondagens e prometer dar o seu apoio a quem quer que se venha a ser o candidato republicano. Vai ser difícil para Christie alcançar isso no que diz respeito aos doadores e comprometer-se a apoiar um candidato republicano se ele for Trump. Mas a ver, vamos. Para além disso, nada garante que Trump queira também participar nos debates. O outro candidato a entrar na corrida esta semana é Mike Pence, antigo vice-presidente durante a presidência de Donald Trump e que, recordemos, nas últimas eleições se recusou a suspender a contagem de votos no Senado, que deu a vitória a Joe Biden, afirmando que isso seria inconstitucional. Trump nunca o perdoou. Pence, conhecido por ser um homem muito religioso, poderá ter o apoio dos evangélicos cristãos. Mas Dan Bowles, comentarista político do Washington Post, diz que o antigo vice-presidente tem à sua frente um obstáculo muito grande.
I think the former vice president's in a very awkward position. I mean, he's running against the person who brought him onto the national ticket, running against the person he served loyally.
Eu penso que o antigo vice-presidente está numa posição muito estranha, desconfortável. Ele está a correr contra a pessoa que o colocou no posto em que concorreu à escala nacional. Está a concorrer contra a pessoa que ele serviu lealmente pela maior parte dos 4 anos até ao dia 6 de janeiro, quando se deu a votação no Senado. E interrogou Bowles. O que é que ele argumenta contra Donald Trump?
What is his case against Donald Trump? At some point, it seems to me, he's going to have to make an explicit case as to why Donald Trump is unfit.
A certo ponto, parece-me que ele vai ter que explicar porque é que considera que Donald Trump não tem os requisitos para ser presidente de novo, porque ele vai reivindicar muitas das políticas que eles os dois aplicaram nesses 4 anos. Penso, portanto, que ele está numa posição difícil.
For a lot of the policies that they had in those 4 years. So I think he's in a tough position.
Eram palavras do comentarista do Washington Post, Dan Bowles. Ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. Para já, há pelo menos 2 pessoas que estão satisfeitas com este crescente número de candidatos dentro do Partido Republicano. Donald Trump, porque quantos mais candidatos, mais o voto anti-Trump dentro do Partido Republicano se dilui. Para os democratas, quanto mais republicanos, melhor, porque, nos seus cálculos, isso aumenta a possibilidade de Trump ser o escolhido e os democratas acreditam que Trump é o candidato que Joe Biden, que já o derrotou uma vez, pode voltar a derrotar. Isso, embora as sondagens indiquem neste momento que Trump comanda à escala nacional por 45,5% dos votos, 43,7% de Joe Biden. Mas isso, claro está, é à escala nacional. E nas eleições presidenciais americanas, nunca é demais recordar, o que conta não são os votos à escala nacional, são os votos nos diversos estados. E claro está, ainda temos muitos meses à nossa frente. E até lá, tudo pode acontecer.
No Sudão, intensificaram-se durante a noite os combates na capital Khartoum, com fogo de artilharia e bombardeamentos aéreos registados nas zonas sul e leste da cidade e ainda em Barre, ao norte. hoje continuavam a registrar-se bombardeamentos nas mesmas áreas. Houve também combates de rua entre forças do exército e das forças de apoio rápido em Omdurman, em redor de uma base do exército. A cidade está quase totalmente controlada pelas forças de apoio rápido. Residentes dizem que prosseguem as pilhagens descontroladas através da capital e acusam as milícias e as forças de apoio rápido de responsabilidade. Bairros inteiros estão a formar-se comitês de resistência. Os combates registram-se também na região de Darfur e na cidade de El Obeid, na estrada que liga Khartoum a Darfur.
Na página desportiva vamos começar no Real Madrid, onde todos agora me perguntam, com a saída de Ma Benzman, Karim Benzema, quem vai substituir o goleador? O Real gostaria de ter Mbappé do Paris Saint-Germain ou Haaland do Manchester City, mas isso parece estar posto de parte. Uma outra possibilidade que se fala muito é o inglês Harry Kane do Tottenham, mas há quem tenha dúvidas que sirva o perfil do jogo do Real e do futebol espanhol, e além disso há o preço, à volta de 110 milhões de dólares. É, mas Madrid pode pagar isso. E que tal Romelu Lukaku? Tem andado por vários clubes, está no Inter de Milão e diz que quer ficar por lá. Real, portanto, à procura de substituto para Karim Benzema, que, como sabemos, vai para a Arábia Saudita, aparentemente ganhar 400 milhões de dólares com um contrato de 2 anos, e onde parece que agora o futebol é governado de modo totalmente diferente daquele a que nós estamos habituados. Dizemos isto porque foi noticiado que o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que controla o Newcastle de Inglaterra, acaba de assumir controle de 4 clubes da Liga Saudita de Futebol, incluindo o Al Nassr, onde joga Cristiano Ronaldo, e o Al Ittihad, para onde vai Karim Benzema. O fundo assumiu também controle do Al Hilal, que é o atual campeão asiático, e o Al Ahly. Todos os clubes sauditas eram até agora propriedade do Ministério do Desporto, embora, digam as autoridades sauditas, não fossem diretamente controlados pelo Ministério. Ser dono de vários clubes na mesma liga não é permitido nas principais ligas de futebol do mundo, por razões óbvias. Isto, obviamente, não é o que se passa na Arábia Saudita. A Liga de Futebol Saudita está a fazer um enorme esforço para atrair talento e pode ser também que Lionel Messi vá para lá, agora que acabou o contrato com o Paris Saint-Germain. Fala-se que poderá ir para o Al Hilal, que pertence ao Fundo de Investimento Saudita, que controla o clube de Cristiano Ronaldo e controla o clube para onde vai Karim Benzema. Ora bem, mas parece que a ida de Messi ainda não é certo. O pai de Lionel Messi, que é também o seu agente, Jorge Messi, disse que o seu filho gostaria de regressar ao Barcelona. Ontem, o pai de Messi esteve em casa do presidente do Barcelona, Joan Laporta, e disse depois que Messi gostaria de regressar e ele também apoiaria isso, mas disse, não há nada de concreto. O treinador do Barcelona, Xavi, disse que as portas estão abertas para o regresso de Lionel Messi de 35 anos de idade. E há quem pergunte se isso será bom para o Barcelona. Barcelona, claro, está com dificuldades financeiras, espera que a Liga Espanhola aprove estas semanas as suas contas para poder começar a pensar em transferências.
E com o desporto de João Santa Rita, chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Um abraço do Carly Starling, do Mariano Bartolomeu e de Mia Mas Miguel. E terminamos com a voz que nos deixou, Astro de Gilberto. Thank you.
Eu continuo com a Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português a partir de Washington, terça-feira, 6 de junho de 2023. Uma terça-feira fresca e ventosa aqui na área de Washington. Convosco na apresentação destes últimos 30 minutos de emissão está na Guedes, o Lindsay está na produção. Uma boa terça-feira. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e ainda em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e ainda do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, telemóvel e também no seu tablet. A Voz da América em Português está no Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. O nosso número de WhatsApp é +1 202 251 9466. A títulos da atualidade desta terça-feira, importante barragem na Ucrânia, danificada em bombardeamento e Rússia diz ter repelido a ofensiva ucraniana no Sudão, intensificam-se os combates na capital onde reina o caos. E nestes últimos 30 minutos vamos ter reações à subida do preço dos combustíveis em Angola, que esteve ontem no centro de várias manifestações. Falaremos de jovens angolanos e emprego. O Álvaro Lugero Andrade conversou com uma responsável da CNE da Guiné-Bissau sobre as legislativas do último domingo e falaremos de desentendimentos no núcleo da Frelim, partido no poder em Moçambique. Terça-feira é dia da rubrica Política Americana e também de Saúde. Esperamos que continue connosco. Ontem em Angola houve protesto em várias cidades contra o aumento do preço da gasolina após o governo decidir terminar o subsídio à mesma, mas no Uambo a manifestação terminou da pior maneira, quando a polícia se confrontou com os taxistas, estes últimos a protestarem contra o aumento do preço dos combustíveis e a não atribuição do cartão de subsídio à classe, de que resultou a morte de 5 pessoas. Hoje os órgãos de defesa e segurança garantem que a situação está controlada. Dos protestos resultaram ainda, segundo as autoridades, 8 feridos graves, destruição de bens e património público, 3 quadros da polícia e 5 comitês do MMPLA foram vandalizados. Na cidade do Uambo, o ambiente é calmo, porém de bastante consternação. Os serviços de táxi estavam bastante reduzidos. Em Luanda, entretanto, as coisas complicam-se na generalidade para a população a culpar a subida do preço dos combustíveis. Automobilistas consideram a medida péssima para a população. As medidas de contingência não resultam, dizem os taxistas e mototaxistas, que na sua maioria não têm acesso aos cartões de abastecimento para continuarem a pagar a gasolina a 160 kwanzas, como consequência, os preços de outros produtos, como os alimentos, da cesta básica, dispararam. Manuel José.
Quase ninguém tem os chamados cartões de abastecimento de combustível para as classes como taxistas, mototaxistas. Por enquanto, estes estão a comprar o litro da gasolina ao preço novo, 300 kwanzas. A Voz da América ouviu organizações de taxistas e motoqueiros, foi ver as bombas de abastecimento de combustível e o cenário, dizem os utentes, é desolador. Samuel Pinto é taxista da chamada Stafos 23 do Zango e lamenta a medida tomada pelo Executivo.
O governo tem que velar a situação do povo, porque não podemos que... O governo pode ver a situação deles, tem que ver a retaguarda do povo. Agora, quando ele fica a matar o povo, então complica muito a vida, porque assim não conseguimos fazer nada.
O Fernando Faria é automobilista, diz que os políticos angolanos só tomam medidas que penalizam o povo.
Tu olhar na alimentação, disparou de novo. Isso é má decisão para os políticos. Só quando ele vem ali na Assembleia, é só tu. Isso é só para beneficiar os próprios diretores, dirigentes. Em geral, eles têm carros deles que abastecem lá dentro, nem aqui. Isso é para prejudicar a população em massa.
Pedro Gaspar coordena mais de 50 taxistas e diz que até o momento os seus associados não receberam cartões de abastecimento.
Nós, taxistas, como parceiro do Estado, deveríamos ser chamados muito antes dessa tomada de decisão da subida do combustível. Nós estamos a trabalhar mais com uma corda no pescoço. Tem taxista a pagar uma viatura a gasolina 30 mil diários e os patrões não querem saber da subida do combustível. Estamos a...
Cirilo Coelho é o gerente de uma das bombas de combustível e assegura que desde a subida da gasolina ainda não atenderam nenhum cliente com cartão de abastecimento.
Até por acaso ainda nem tivemos um caso aqui de cliente que veio cá com cartão.
Ah, Osvaldo João é mototaxista.
Nós temos que ter um cartão de abastecimento e este cartão até agora não tem.
Arthur Joaquim tem uma viatura gasolina.
Todo o povo angolano estava expectante que em 2023 o combustível ia baixar e os seus derivados, de acordo às promessas que o presidente havia dado. Hoje o resultado está aí. E isso não é, desacredita a postura do próprio Estado. Ele não se promete pão a uma criança em que você não vai dar, depois das pedras. É uma situação que vai pesar muito no bolso do cidadão.
E a subida do combustível fez disparar os preços de todos os outros produtos, dizem alguns automobilistas ouvidos pela Voz da América.
Não só no táxi, mesmo nos pães, serviço do campo, tudo depende do combustível, o peixe na...
Com certeza, vai influenciar a subida de tudo, vai dificultar a vida do cidadão.
Nesse momento aqui os armazéns estão a fechar através da subida do preço. Não estão conseguindo retirar as coisas lá na fábrica, então estão a fechar os armazéns.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, uma responsável da Comissão Nacional de Eleições, em conversa sobre as eleições legislativas de domingo, o último com o nosso enviado Álvaro Lugero Andrade, disse que estão a ser desenvolvidos todos os esforços para que os resultados eleitorais sejam conhecidos amanhã, quarta-feira.
A Comissão Nacional de Eleições prometeu anunciar na quarta-feira os resultados provisórios das eleições legislativas de domingo aqui na Guiné-Bissau. Em conversa com a Voz da América, a secretária executiva adjunta da CNE, Felisberta Moura Vaz, diz que tudo está a acontecer para que na quarta-feira este anúncio seja feito, apesar das dificuldades.
Sabe que o nosso processo é manual, é um sistema cascata manual, isso acontece tudo manualmente. Neste momento, as comissões regionais eleitorais já estão a introduzir atas para o apuramento regional. Isto está a acontecer em todo o território nacional. O que significa que até amanhã ainda, provavelmente a final do dia, podemos ter as atas regionais. Tendo as atas regionais, assim só é que pode começar a compilação nacional. Se tivermos tudo pronto, em princípio pode ser, o resultado pode ser publicado na quarta-feira. Mas depende, há situação, por exemplo, a zona insular, há zonas de ilhas em que as urnas só começaram a chegar nesta manhã, portanto estamos a aguardar. Outra situação também, Dakar só está a votar, aliás, só votou hoje. Daqui a nada vai fechar as urnas porque havia pessoas nas filas. E, assim que terminar, já vamos saber o resultado, aliás, para a África. E provavelmente, se tivermos tudo do oposto, vamos dar o resultado na quarta-feira. Mas isso ainda é uma data provisória que nós sabemos.
Na conversa, ela falou sobre o processo eleitoral.
Os trabalhos correram dentro do cronograma de atividade que tínhamos proposto para os trabalhos. E durante a votação de ontem houve pequenos sobressaltos, quer dizer, pequenos sobressaltos não, houve pequenas, a situação dos eleitores que ainda não se encontravam os nomes na lista de votantes, mas isso deve a várias situações. Dentro de um distrito que havia mais ou menos uma, duas mesas, este ano tem mais ou menos quatro, cinco mesas, o que significa que no desdobramento das mesas, dentro de um distrito, um eleitor que estava na mesa 1 pode ir parar na mesa 4. E havia essa pequena confusão no início da votação, mas que depois foi colmatado ponto a ponto e que a votação correu na maior normalidade até o fecho da urna.
De Bissau para a Voz da América, Álvaro Lugero Andrade.
Em Moçambique, um membro do núcleo da Frelimo Zambézia está zangado com os seus pares e fez acusações que nos fala William Apota.
Em causa estão divergências internas que iniciaram depois de acusações que vieram a público, dando ponto da existência de um deputado da Frelimo pelo círculo eleitoral da Zambézia, que estaria a liderar um grupo de tráfico de drogas a partir do porto de Macuse, em Quilimane. Na sequência, a Assembleia da República criou uma comissão parlamentar de inquérito que, depois de investigações, concluiu não haver qualquer evidência que sustentasse a acusação. Dentro dos deputados da Zambézia, começou-se a acusar o antigo porta-voz de ter sido o mentor da informação. Ao nível da Zambézia, parte dos camaradas começaram a movimentar-se para afastar o antigo porta-voz do circo de convivência político. Atento ao que se passa dentro do maior partido político nacional, Yacoub Sibindi, líder do PIMO, considera que a guerra no segundo maior círculo eleitoral do país pode ter a ver com divergências da liderança do partido.
Bem, eu penso que é uma mensagem direta para o fez a mesa.
Conhecedor de algumas dinâmicas dentro do partido Frelimo, Jacob Sibinda diz que Manasse pode estar a ser vítima de grupos de interesse em que eventualmente não se quis aliar.
Manasse, por ser está a trabalhar no PT Central e é deputado de renome na questão eleitoral, pode acontecer que ele não subscreveu algumas teorias de conspiração contra a Constituição da República.
Por sua vez, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, escreve esta semana que mais do que processar os 23 deputados, o objetivo de Kaifadine Manasse é arrastar o partido para a justiça, onde as disputas internas serão expostas ao grande público no ano eleitoral. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Tempo agora para o João Santa Rita nos dizer sobre as novidades, os temas quentes na política na América.
A corrida à nomeação do Partido Republicano vai conhecer esta semana um aumento do número de candidatos. O antigo governador da Nova Jersey, Chris Christie, e o antigo vice-presidente, Mike Pence, juntam-se assim aos diversos outros candidatos já em campo para tentarem derrotar Donald Trump, que neste momento aparece como o favorito para vencer a nomeação. Chris Christie foi até há bem pouco tempo um analista na cadeia de televisão ABC, onde se mostrou um acérrimo oponente de Donald Trump, com críticas ásperas e contundentes, embora, claro está, seja ele próprio um conservador. Alguns observadores consideram que, com efeito, Christie entra na campanha apenas para tentar embaraçar e garantir a derrota de Trump na nomeação do Partido Republicano, por o considerar ser responsável por derrotas que os republicanos sofreram nas últimas eleições legislativas. Christie é conhecido como alguém em quem debates é direto e contundente, não se preocupando muito com formalidades e delicadezas nas suas palavras. Mas quais as possibilidades de Christie vencer? Mary Harf é uma comentarista de questões políticas americanas e falou à cadeia de televisão Fox. Não creio que haja uma via para Chris Christie ser o escolhido pelo Partido Republicano. Ele é muito bom em debates. Todos nós, provavelmente, nos lembramos quando ele atacou Marco Rubio e, mais ou menos, o destruiu nesse debate. Penso que é isso que ele vai trazer para esta corrida, mas não penso que seja alguém com possibilidades. Eram palavras de Mary Harf, comentarista política, a falar à cadeia de televisão Fox e a recordar os debates de 2016 para o Partido Republicano. A salientar ainda que Christie e muitos outros candidatos republicanos podem ter à sua frente um obstáculo muito grande em participar nas eleições, ou pelo menos nos debates. Vão ter que demonstrar ter pelo menos 40 mil doadores, ter pelo menos 1% nas sondagens e prometer dar o seu apoio a quem quer que se venha a ser o candidato republicano. Vai ser difícil para Christie alcançar isso no que diz respeito aos doadores e comprometer-se a apoiar um candidato republicano se ele for Trump. Mas a ver, vamos. Para além disso, nada garante que Trump queira também participar nos debates. O outro candidato a entrar na corrida esta semana é Mike Pence, antigo vice-presidente durante a presidência de Donald Trump e que, recordemos, nas últimas eleições se recusou a suspender a contagem de votos no Senado, que deu a vitória a Joe Biden, afirmando que isso seria inconstitucional. Trump nunca o perdoou. Pence, conhecido por ser um homem muito religioso, poderá ter o apoio dos evangélicos cristãos. Mas Dan Valls, comentarista político do Washington Post, diz que o antigo vice-presidente tem à sua frente um obstáculo muito grande.
I think the former vice president's in a very awkward position. I mean, he's running against the person who brought him onto the national ticket. Running against the person he served loyally.
Eu penso que o antigo vice-presidente está numa posição muito estranha, desconfortável. Ele está a correr contra a pessoa que o colocou no posto em que concorreu à escala nacional. Está a concorrer contra a pessoa que ele serviu lealmente pela maior parte dos 4 anos até o dia 6 de janeiro, quando se deu a votação no Senado. E, interrogou Bowles, O que é que ele argumenta contra Donald Trump?
What is his case against Donald Trump? At some point, he's going to have to make an explicit case as to why Donald Trump is unfit.
A certo ponto, parece-me que ele vai ter que explicar porque é que considera que Donald Trump não tem os requisitos para ser presidente de novo, porque ele vai reivindicar muitas das políticas que eles os dois aplicaram nesses 4 anos. Penso, portanto, que ele está numa posição difícil.
For a lot of the policies that they had in those 4 years. So I think he's in a tough position.
Eram palavras do comentarista do Washington Post, Dan Bowles. Ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. Para já, há pelo menos 2 pessoas que estão satisfeitas com este crescente número de candidatos dentro do Partido Republicano. Donald Trump, porque quantos mais candidatos, mais o voto anti-Trump dentro do Partido Republicano se dilui. Para os democratas, quanto mais republicanos, melhor, porque, nos seus cálculos, isso aumenta a possibilidade de Trump ser o escolhido e os democratas acreditam que Trump é o candidato que Joe Biden, que já o derrotou uma vez, pode voltar a derrotar. Isso, embora as sondagens indiquem neste momento que Trump comanda à escala nacional por 45,5% dos votos, 43,7% de Joe Biden. Mas isso, claro está, é à escala nacional. E nas eleições presidenciais americanas, nunca é demais recordar, o que conta não são os votos à escala nacional, são os votos nos diversos estados. E claro está, ainda temos muitos meses à nossa frente. E até lá, tudo pode acontecer.
E à terça-feira falamos de saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco, Stanley Guedes, vamos falar de Covid-19, que diz a Agência Europeia de Medicamentos que continua a ser uma ameaça, apesar de não constituir emergência sanitária mundial. Iremos falar também de Marburgo, do vírus de Marburgo, a propósito da Tanzânia ter declarado o fim do recente surto deste vírus no país. Mas começamos com a pandemia da Covid-19, que continua a ser uma ameaça, apesar de já não constituir uma emergência sanitária mundial, isto segundo a Agência Europeia de Medicamentos, no seu último briefing sobre a pandemia. A agência anunciou que vai suspender as sessões de informação regulares, que durante quase 3 anos foram acompanhadas atentamente para conhecer os últimos desenvolvimentos sobre as vacinas e os tratamentos mais necessários. Mas a entidade reguladora, sediada em Amsterdão, afirmou que iria continuar a trabalhar nas vacinas contra as novas variantes da Covid-19, que já matou milhões de pessoas e causou estragos económicos. Este vírus é e continuará a ser uma ameaça, especialmente para os mais vulneráveis, afirmou Marco Cavalera, o diretor de vacinas da Agência Europeia de Medicamentos, que acrescentou que o vírus continua a circular e estão a surgir novas variantes. As autoridades de saúde terão de se manter vigilantes, disse ele, especialmente durante o inverno. Mas insistiu que as vacinas contra a Covid mantiveram as pessoas fora do hospital e salvaram vidas. A diretora executiva da agência, Emma Cook, saudou o trabalho da sua agência em permitir o maior programa de vacinação da história da Europa. Estima-se que só no primeiro ano da pandemia as vacinas contra a Covid-19 têm ajudado a salvar quase 20 milhões de vidas, afirmou ela. A Organização Mundial de Saúde declarou a 5 de maio que a pandemia da Covid deixou de constituir uma emergência sanitária mundial. A Tanzânia declarou o fim de um surto mortal do vírus de Marburgo, mais de 2 meses depois de ter sido confirmado pela primeira vez, isto segundo a Organização Mundial de Saúde. Um total de 9 casos, 8 confirmados e um provável, e 6 mortes foram registados no surto de febre hemorrágica na região noroeste de Kagera, disse a OMS em comunicado. A Agência de Saúde da ONU afirmou que este foi o primeiro surto deste tipo na Tanzânia, um país da África Oriental com uma população de quase 62 milhões de habitantes. O vizinho Uganda, que teve seu último surto em 2017 e partilha uma fronteira porosa com a Tanzânia, entrou em alerta máximo depois de Marburgo ter sido confirmado pelo Ministério da Saúde a 21 de março. O Uganda tinha acabado de sair em janeiro de um surto de ébola de quase 4 meses que matou 55 pessoas. O vírus de Marburg é um micróbio altamente virulento que provoca grandes febres, muitas vezes acompanhada de hemorragias e falência de órgãos. Faz parte da chamada família dos filovírus, que também inclui o Ebola, que já causou estragos em vários surtos anteriores em África. As taxas de mortalidade por Marburg em casos confirmados variam entre 24% a 88% em surtos anteriores, isto de acordo com a OMS. O vírus é transmitido às pessoas pelos morcegos, frugívoros, e propaga-se entre os seres humanos através do contacto direto com fluidos corporais de pessoas infectadas, superfícies e materiais, afirma a OMS. Não existem atualmente vacinas ou tratamentos antivirais, mas a OMS afirmou que estão a ser avaliados potenciais tratamentos, incluindo produtos sanguíneos, terapias imunitárias e terapias medicamentosas, bem como as primeiras vacinas candidatas. O surto da Tanzânia coincidiu com casos no estado da Guiné Equatorial, na África Ocidental, onde o número de mortes subiu para 12, de acordo com dados do Ministério da Saúde, publicados a 24 de abril. O chefe da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse sexta-feira que o surto em Guiné Equatorial também deverá ser declarado terminado na próxima semana, se não forem detectados mais casos. A OMS vai continuar a apoiar ambos os países a reforçar as suas atividades de prevenção e preparação para o surto, disse ela. Foram também registados os surtos anteriores de Marburgo e casos esporádicos da África do Sul, Angola, Quénia e República Democrática do Congo. O vírus tem o nome da cidade alemã de Marburgo, onde foi identificado pela primeira vez, em 1967, num laboratório onde os trabalhadores tinham estado em contacto com macacos verdes infectados importados de Uganda. E pronto, amigos ouvintes, assim concluímos estes minutos de saúde aqui na Voz da América, convosco Estevam Guedes, que se despede de todos, desejando uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntos. E quando nos aproximamos do final desta emissão, resumo das notícias.
A Ucrânia e a Rússia acusaram-se hoje mutuamente de destruírem uma importante barragem perto da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia. A destruição da barragem de Kakhovka, numa zona ocupada pelas forças russas, levou a avisos de evacuação de pessoas que vivem ao longo do rio Dnipro. Centenas de pessoas em aldeias ribeirinhas foram já evacuadas de aldeias onde ruas e praças foram inundadas. Uma cidade controlada pela Rússia perto da barragem foi inundada e várias pessoas tiveram que ser hospitalizadas, disseram as autoridades locais. A Rússia controla a margem esquerda do rio e a Ucrânia a margem direita. A administração russa disse estar a preparar a evacuação de 3 distritos. As autoridades ucranianas disseram por seu turno ter já evacuado mais de 1000 pessoas de zonas perto do rio. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, presidiu uma reunião de emergência do Conselho de Defesa e Segurança Nacional para analisar a situação criada pela destruição da barragem. Zelensky disse que a destruição da mesma prova que a Rússia tem que ser expulsa de todo o território ucraniano, acusando a Rússia de terrorismo. Entidades oficiais russas disseram que foram bombardeamentos ucranianos que destruíram a barragem. O ministro da Defesa russo acusou a Ucrânia de responsabilidade pelo que chamou de um ato terrorista. A ONU avisou que a destruição da barragem põe em perigo milhares de civis e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse tratar-se de um ato ultrajante que demonstra a brutalidade da guerra da Rússia na Ucrânia. A companhia Energoatom, que administra a central nuclear de Zaporizhia, avisou que a destruição da barragem terá consequências negativas para a central, pois a barragem fornecia água essencial para o resfriamento da mesma. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que as suas forças tinham repelido várias ofensivas ucranianas nos últimos 3 dias. Shoigu disse que as forças ucranianas tinham tentado avançar em 7 direções ontem, mas foram repelidas. O ministro disse que 71 soldados russos, 15 tanques e 9 carros blindados tinham sido destruídos nos confrontos. O presidente Zelensky reuniu-se, entretanto, hoje em Kiev com o enviado do Papa Francisco para discutir a possível paz no país. A Finlândia anunciou hoje que vai expulsar 9 diplomatas russos, acusando-os de levarem a cabo espionagem no país. Não houve qualquer reação de Moscovo. Iniciaram-se, entretanto, hoje as audiências no mais alto tribunal das Nações Unidas, num processo movido pela Ucrânia contra a Rússia, onde um representante da Ucrânia acusou a Rússia de ser um Estado terrorista. O caso está relacionado com a anexação da Crimeia por Moscovo em 2014, com o armamento de rebeldes no leste da Ucrânia nos anos que antecederam a invasão total da Rússia em fevereiro do ano passado.
E assim chegamos ao final da emissão vespertina em português da Voz da América, 6 de junho de 2023. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, despeço Lisa Hill e Ana Guedes. Boa noite e até amanhã.
A seguir é o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a instar a Turquia a ratificar rapidamente a adesão da Suécia à NATO. A Suécia, juntamente com a sua vizinha Finlândia, abandonou uma política de neutralidade militar há muito defendida e começou a procurar aderir à NATO no ano passado, na sequência da invasão total e não provocada da Ucrânia pela Rússia. A Finlândia aderiu formalmente à NATO em abril, mas a Turquia e a Hungria ainda não deram a sua aprovação à Suécia. Devido à política da NATO, articulada no artigo 5º, segundo a qual um ataque a um membro da aliança significa um ataque a todos, todos os membros têm de aprovar a expansão da nossa aliança aos novos membros. Numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson, o secretário de Estado, Antony Blinken, afirmou que os Estados Unidos querem que a adesão da Suécia esteja concluída quando os líderes da NATO se reunirem para uma cimeira em julho em Vilnius.
But we know that our alliance will be stronger and we will be better off when that process is finalized.
Sabemos que a aliança será mais forte e que a nossa situação será melhor quando esse processo estiver concluído. Por isso, exortamos tanto a Turquia como a Hungria, que também ainda não ratificou, a ratificarem a adesão o mais rapidamente possível. Não há razão para mais tempo. A Suécia está pronta agora. Essa decisão deve ser tomada agora.
So we urge both Turkey and Hungary, which is also not yet ratified, to ratify the accession as quickly as possible. There is no reason for any further time. Sweden is ready now. That decision should move forward now.
O secretário Blinken afirmou que a Suécia, tal como a Finlândia, tem o mérito de ter tomado medidas muito significativas para responder às legítimas preocupações de segurança levantadas pela Turquia.
We look forward to this process being completed in the weeks ahead.
Esperamos, portanto, que este processo seja concluído nas próximas semanas. Não temos dúvidas de que pode ser, deve ser e esperamos que seja.
We have no doubt that it can be. And it should be, and we expect it to be.
O secretário Blinken salientou que a Suécia tem sido parceiro da NATO desde há muito tempo e provou o seu empenho da NATO na sua missão nos seus membros.
A strong, vibrant democracy with highly capable forces that have been working shoulder to shoulder with NATO members for years, for decades.
Uma democracia forte e vibrante com forças altamente capazes que têm trabalhado lado a lado com os membros da NATO durante anos, durante décadas, e que está totalmente empenhada em respeitar os compromissos que sustentam a nossa aliança, incluindo o artigo 5º.
It is fully dedicated to upholding the commitments that underpin our alliance, including Article 5.
O presidente do Parlamento Europeu referiu ainda à rapidez com que a Suécia disponibilizou 2 mil milhões de dólares em ajuda militar, humanitária e econômica à Ucrânia, depois de a Rússia ter iniciado a sua brutal invasão em grande escala. Em tempos difíceis, o mais importante é ter aliados próximos, parceiros próximos, amigos próximos, declarou o secretário Blinken. Os Estados Unidos não poderiam pedir parceiro e amigo mais próximo, e em breve aliado, do que a Suécia. Apresentamos o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.